O Ministério da Saúde já salientou por diversas vezes que acredita que a alimentação nas escolas pode e deve ser função pedagógica. Apresentei um outro projeto, o projeto 181 de 2007, que institui normas básicas sobre alimentos e proíbe a utilização de gorduras trans. Diversos empresários do setor de alimento estiveram dialogando comigo nesse período e se comprometeram, desde que a lei não fosse aprovada do dia para a noite, lá em 2006, 2007, que eles iam buscando caminhos para eliminar as gorduras trans. Eu vejo com uma certa satisfação que hoje, nas prateleiras do mercado, do bairro, da vila, ou do grande supermercado, ou do shopping, você já vê inúmeros produtos sem gorduras trans. Eu, por exemplo, que tenho a tendência também a engordar, para não falar só de obesidade, tenho esse cuidado. Não como e não compro nada com gordura trans. Essas matérias estão à espera agora da votação final. Mas, senhor presidente, destaco ainda que nesse encontro de líderes mundiais, além do tema saúde e obesidade, na cúpula da ONU, organizações de saúde pressionam por regulamentações para controlar a quantidade de gordura, açúcar e sal em alimentos processados. Ninguém tenha dúvida. O prejuízo que traz à nossa saúde, a gordura, e falo como gaúcho, como gaudério, lá do meu Rio Grande, e que não há de negar que a gente gosta de um churrasco, mas eu estou me disciplinando. Gordura fora e vamos na carne magra. O açúcar traz também um prejuízo enorme para a nossa saúde, como o sal. Nós, lá no Sul, que ao fazer o churrasco, cobrimos como se fosse uma manta de neve com o chamado sal grosso. Avançaremos no sentido de que se diminua então a gordura, que se avance para diminuir o açúcar e o sal. Senhor presidente, Débora Malta, representante do Ministério da Saúde do Brasil, disse: precisamos de políticas públicas e regulamentações, não apenas para a indústria alimentar, mas também para tabaco, álcool, em um número cada vez maior de setores. Diz mais, a visibilidade de doenças não transmissíveis seja aumentada, ao mostrar que não se trata apenas de um assunto de saúde, mas envolve também toda a cadeia da produção alimentar. Além da saúde, nós temos que fazer que a cadeia da produção alimentar também olhe. Por isso que muitas vezes eu falo aqui da tribuna que a questão, para mim, no Brasil e no mundo, mas vou pegar o Brasil, não é só o debate econômico de como a indústria vai produzir mais, como vai empregar mais, mas também a responsabilidade social, o que eu chamo de um desenvolvimento sustentável. Você não pode produzir a qualquer preço e, com isso, dizer que está gerando até o número de empregos e está produzindo alimentos que se tornam, na verdade, quase que venenos para a saúde da população. Por isso que, senador Cristóvão, eu tenho enfatizado muito essa questão. Para mim, o debate que a gente faz no Congresso e na sociedade, pelo que percebo, é muito debate econômico. Eu provoquei até a nossa TV Senado e elogiei quando participamos de um programa Política de Estado. Eu disse, por que a gente não faz política de Estado com responsabilidade social? Porque eu noto, e até por muitas medidas que tomamos aqui recentemente, todas elas visam alavancar o poder econômico, o setor empresarial, que eu tenho o maior respeito. E quando a crise passar, todas essas vantagens que foram dadas e uma arrecadação que não mais acontecerá, por exemplo, na Previdência ou mesmo na saúde. Voltará? Claro que não voltará. Claro que não voltará. A crise, a dita crise passou, os benefícios foram concedidos e nada volta atrás. Olha, se olharmos 20 anos atrás e se as fontes da Previdência fossem as mesmas de 20 anos atrás, nós seguíamos hoje em matéria de caixa na Previdência exatamente o dobro que nós temos hoje. É só olhar todas as renúncias que houveram nesse período, e são cálculos feitos por um economista nesse período. Aí ficam as minhas preocupações, porque depois vem o velho discurso que não dá mais para pagar o salário do aposentado e que a tendência vai ser que todos ganhem um salário mínimo. Eu levanto aqui as minhas preocupações com a responsabilidade social a longo prazo. A longo prazo. E, naturalmente, no presente também. Mas, senhor presidente, o relator especial sobre o direito à alimentação, Oliver Schutter, cobrou medidas mais rigorosas por parte dos governos contra as indústrias de alimentos pouco saudáveis. A principal recomendação do relator é enfrentar o debate quanto às políticas agrícolas que tornam alguns alimentos mais disponíveis do que o outro, quando, por exemplo, do subsídio que estimulam a produção de grãos ricos em carboidratos, mas relativamente pobres em nutrientes, em detrimento, por exemplo, a frutas e legumes. É o que eu dizia antes. Não é incentivar a produção disso, daquilo, só por incentivar numa ótica que estamos aumentando o PIB e que gerou alguns empregos a mais. Tem que ver responsabilidade social com aquilo que estamos produzindo em matéria de alimentação. Diz mais Schutter, é crucial combater os esforços da indústria de alimentos em vender produtos processados e pouco balanceados. Refeições semiprontas, ricas em gorduras trans, que eu condenava antes, e saturadas, sal e açúcar. Segundo ele, as políticas não devem limitar-se apenas a orientar os consumidores. É preciso ir às cadeias alimentares. Senhor presidente, considere esse encontro da ONU de extrema importância para a saúde, não só no Brasil, mas no mundo. É um debate profundo sobre um tema que trata das nossas vidas. O mundo tem que se sentir comprometido com a mudança de hábitos alimentares. Senhor presidente, esse mesmo encontro de líderes incluiu ontem na sua programação, 22 de setembro, a reunião do 10º aniversário da declaração do Plano de Ação de Durban. Essa reunião foi convocada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e ocorre no âmbito do Ano Internacional dos Afrodescendentes, declarado pela ONU. A declaração do Programa das Ações de Durban são resultado da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizadas em 2001, lá em Durban, na África do Sul. A reunião reforça o compromisso dos países com o enfrentamento de todos os preconceitos, racismo, as desigualdades sociais e raciais e ainda combate a agressão a milhões de mulheres e crianças, jovens e afrodescendentes que ainda acontece no mundo todo e defende com muita convicção as políticas de direitos humanos. Senhor presidente, é importante que se diga ainda que nesse momento nos Estados Unidos, quando a presidenta faz o seu pronunciamento, ela também fez uma série de reuniões com líderes do mundo todo, inclusive o Barack Obama, para discutir a crise mundial. Eu aqui, quase na linha de Vossa Excelência, eu quero discutir a crise econômica mundial, mas quero também discutir a crise econômica e social. Acho que é importante nós termos esse olhar. Aí só para registro, senhor presidente, eu quero destacar que no dia 26 de setembro, nós vamos discutir lá na Comissão de Direitos Humanos, é um debate interessante, que interessa inclusive ao Rio de Janeiro, e entendo eu também a Brasília, nós vamos debater, porque é um problema que está dado aí. O Supremo já decidiu. Se o Congresso não fazer uma lei definindo o Fundo de Participação dos Estados, ele vai definir. E já está, e eu tenho o maior respeito pelo nosso querido e jovem senador Randolfo Rodrigues, ele já apresentou um projeto, no que se refere ao fundo de participação dos estados, eu estou preocupado, que traz mais uma vez um prejuízo para o Rio Grande. Conversei com o Randolph e ele vai estar nessa audiência de segunda-feira para debater o fundo de participação dos municípios. O Rio Grande terá um prejuízo de imediato, que vai chegar à casa dos 300 milhões a menos, de imediato. Mas quero dizer que nesse debate já confirmaram a presença o senador Rodolfo Rodrigues, que é o autor do projeto, mas está aberto ao debate, representante da Secretaria da Fazenda do Paraná, representante do Ministério da Fazenda, representante do Confas Nacional, secretário da Fazenda do Espírito Santo, representante da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, representante do Estado do Paraná, representante e provavelmente o próprio secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e estamos aguardando ainda a confirmação de outros especialistas no tema. Há um especialista, inclusive, que é aqui da própria casa, que vai estar presente conosco para debater essa questão. E, por fim, senhor presidente, acelerando aqui meus registros, eu quero só dizer que eu recebi um documento da Polícia Militar do meu Rio Grande, que é um problema antigo, mas que tem que ser enfrentado. E eu não vou ler o documento, naturalmente, não quer dizer que o documento seja exatamente o que eu penso, mas tem algo aqui que eu não tenho como discordar. A Polícia Militar do meu estado me manda uma tabela dizendo o seguinte: o Rio Grande do Sul, em matéria de salário para a Polícia Militar, só perde para o Rio de Janeiro. Senador Crivella, não é preciso estar aqui, viu? Porque tem algumas coincidências. Está aqui a tabela, ó. Brasília, mais de 4 mil. Sergipe, mais de 3 mil. Goiás, mais de 2. Mato Grosso, mais de 2. São Paulo, mais de 2. Paraná, mais que 2. Estou só arredondando. Amapá, mais que 2. Minas Gerais, mais que 2 mil. Maranhão, mais de 2 mil. Bahia, em torno de 1.900. Alagoas, 1.800. Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina, Tocantins, Amazonas, Ceará, Roraima. Roraima, já 1.526. Piauí, 1.372. Paraíba, Pernambuco e Acre ficam aí na faixa de 1.300. E aqui eu vou falar dos últimos quatro estados. Rondônia, de número 24, 1.251. Pará, que é o número 25 aqui na ordem, 1.215. Rio Grande do Sul, 1.170. Mas a gente ainda tem quase que sorrir com tristeza, né? O Rio de Janeiro fica em último lugar com 1.031. O salário de um policial militar. Veja a diferença. Brasília, 4.129,73. E os dois últimos dos 27 estados é Rio Grande do Sul com 1.170 e Rio de Janeiro, 1.031. Claro que isso aqui é um problema antigo. Eu tenho acompanhado o debate da Polícia Militar. E quero dizer com muita tranquilidade, é inadmissível. Eu quero dizer que sou favorável, sim, à PEC 300. Nós vamos ter que enfrentar o debate da PEC 300. É inadmissível que um homem, para defender as nossas vidas e os nossos patrimônios, em Brasília, ganhe aproximadamente aqui, não quero fazer um exagero, 4.200, e que no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul ganhe em torno de R$ 1.100. Não tenho nada contra os policiais de Brasília. Pelo contrário, Santo Cristóvão. Que bom que eles ganhem pelo menos isso. Agora, nós temos que construir uma média nacional que permita que esses homens que dão a vida pelas nossas vidas tenham o mínimo de um piso salarial decente. Lembro aqui o caso dos professores também, que estão numa outra briga, e eu sou totalmente favorável. A maioria dos estados não paga o piso básico dos professores, que seria em torno, hoje, eu diria, de R$ 1.300, que também não pagam. Então, fica aqui também esse registro. Quero cumprimentar, senador, ainda nesse dia, o presidente do nosso Mercosul, senador Requião, porque eu tinha, presidente, eu quero fazer registro e fazer da importância, encaminhado uma série de projetos para o debate para o Parlasul no Mercosul. Não indicavam nem relator, e passaram anos. O senador Requião assumiu a semana passada e já me informa que pelo menos dois dos projetos de minha autoria o que concede benefícios para projetos que favoreçam a integração regional, ou seja, que favoreçam a integração da América do Sul, já está com o relator. E também um outro que cria a Universidade do Mercosul, também está na mão do relator, como o outro do senador Zambiasi, que se refere às fronteiras, da Marisa Serrano, que fala sobre a propaganda eleitoral no parlamento e nos países que compõem o Mercosul, e como também o outro que fala da infraestrutura aqui do senador, não está o nome aqui do senador. Mas, enfim, parabéns, senador Requião, pela iniciativa. E termino só dizendo, senhor presidente, que hoje, 23 de setembro, festejamos os 102 anos do ensino técnico no Brasil e é o dia do profissional técnico. Todos nós somos amantes, somos apaixonados, somos, eu diria, mais do que amantes e apaixonados. Eu diria que nós amamos o ensino técnico, né? Pela importância que é para toda a nossa gente, para todo o nosso povo. Poderia lembrar que o Lula, a base do ensino do Lula foi o ensino técnico, a minha base foi o ensino técnico, e eu sei que diversos senadores dessa casa tiveram no ensino técnico primeiro passo para depois atingirem um espaço de destaque na empresa que trabalhavam e depois enveredaram pela vida política. Eu, se estivesse na fábrica, o meu salário, graças ao curso técnico, era 10 salários mínimos, que é um salário razoável para quem está dentro da fábrica. E, por fim, senhor presidente, eu quero deixar registrado esse documento do deputado Giovanni Batista Feltes, do PMDB do meu estado, que ele é quem remeteu para nós, documento mostrando as suas preocupações quanto à questão do fundo de participação dos estados e que nós deveríamos aprofundar o debate. Depois fiz contato com o secretário da Fazenda, que foi na mesma linha, e por isso o debate na segunda-feira. Cumprimento também o senador Dossidio Amaral. Nós, do Sul, estamos numa briga muito grande contra a proibição de que o carvão mineral participe do chamado leilão A5, e o senador Dossidio Amaral vai fazer um grande evento agora, dia 7, 8, 9 de outubro, em Florianópolis, Santa Catarina, para aprofundar o planejamento estratégico junto à Associação Brasileira de Carvão Mineral. Toda a região carbonífera do Rio Grande agradece essa iniciativa do presidente da Comissão de Economia. E agora eu termino de verdade, senhor presidente, só dizendo que eu, há um tempo atrás, eu fiz esse pronunciamento, já está feito, então fiquem tranquilos que eu não vou fazer de novo, né? E o pronunciamento está sendo procurado, e o bom porque não fui eu que escrevi. Quem escreveu, eu ouvi esse pronunciamento quando eu participei da 5ª Conferência Estadual do Rio Grande do Sul. Quando eu vi o pronunciamento tão bem elaborado em defesa dos idosos, que eu, no meu discurso, disse: olha, eu quero que esse pronunciamento que a senhora está fazendo, eu vou dizer quem escreveu, se torne num manifesto do Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, um manifesto firme, corajoso e rebelde. Eu quero dizer que é só entrar na minha página, paulopaim@senador.gov.br, que o manifesto está lá. O manifesto leva o título "O Compromisso de Todos por um Envelhecimento Digno do Brasil". Quem me apresentou o manifesto foi a senhora Carla Giacomin, presidente do CNDI, gestão 2010-2012. Presidente, é um belo de um pronunciamento. É um belo pronunciamento. Quem puder ler, deveria ler. É um manifesto em defesa da nossa velhice. A nossa, de todos nós, de todos os brasileiros. Mas me permita que eu leia só esse pedacinho aqui, que eu sintetizo tudo, ela sintetiza, ela, porque tudo aqui é dela. Diz ela: esse direito, que parece óbvio, ainda não está garantido para todos os brasileiros de todas as idades. Os direitos no Brasil costumam diminuir à medida que a cor da pele escurece, que a idade aumenta e que a renda diminui, que caminhamos em direção à periferia, das grandes cidades ou quando chegamos próximo das florestas e das reservas. Este país nosso consegue ser ao mesmo tempo tão grande e tão desigual. Eu acho que aqui ela sintetiza, é um manifesto em defesa dos idosos. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, ao presidente, e que considerem na íntegra os meus pronunciamentos. Muito obrigado, Dr. Cristóvão, senador Crivella, companheiro de todas as jornadas, ambos. Eu tenho orgulho, me permito que eu diga, para encerrar essa frase, que é ambos, eu tive o maior orgulho que na minha campanha para o Senado ter um depoimento de ambos, pedindo que seria bom ao povo gaúcho se eu voltasse para o Senado. Muito obrigado a ambos.